satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Enquanto o seu computador está ocioso, ao invés de ficar rodando alguns salva-telas muito bonitinho, mas absolutamente inútil, você poderia, ao invés disso, dar sua contribuição ao avanço científico.
O projeto Boink, da Universidade de Berkeley, se propõe a utilizar o tempo ocioso de milhares de computadores espalhados pelo mundo para processar dados que, de outra forma, ocupariam um único servidor por milhares de anos.
Nesse projeto pode-se efetuar desde o processamento dos sinais de rádio recebidos pelo radiotelescópio de Arecibo, procurando algum pulso que indique origem artificial, até o estudo da estrutura tridimensional de proteínas.
O grupo 7BR, fundado em 1999, está procurando mais voluntários para essa tarefa de contribuição ao avanço da ciência.
Entre em contato com eles visitando o site 7br.org.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 909.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Se você utiliza o mesmo computador que outras pessoas, tanto na sua casa como no seu trabalho, é muito importante você aprender a criar pastas protegidas com senhas no Windows XP. Você quer evitar que seus documentos caiam em mãos erradas? Pois é, o Mauro Okoshi, ouvinte nosso aqui do Plug 700, nos mandou um link onde existe um tutorial que ensina exatamente como proteger os seus diretórios, quer dizer, as suas pastas, com senhas pessoais. O endereço para acessar esse tutorial é um pouco comprido, mas existe um link diretamente para essa página a partir do www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e a seguir procura o Infodrop número 340. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 248. E caso você não saiba, deve saber já, porque a gente fala isso toda hora, mas de repente tem algum ouvinte entrando agora, no, né, sintonizando agora, e não sabe disso. O nosso e-mail é o info@redeeldorado.com.br e é para esse endereço que você deve enviar a sua dúvida, sua dica, sua sugestão sobre um site legal, por exemplo, que você encontrou aí pela internet e queira aí compartilhar com os demais ouvintes. Né, sempre, obviamente, associado ao tema informático. E lembrando que no campo assunto é importante colocar o nome do programa, Rede, ou melhor, Plug Eldorado, aqui da Rede Eldorado, mas escrever Plug Eldorado para que a gente não o confunda com um spammer, esses caras que ficam enviando e-mails de propaganda indesejada. Pierluigi, que nós temos mais para hoje?
Nós eu temos
você está aí absurdo, é absurdo, tentando organizar as coisas.
Não,
aí,
eu estou lendo aqui alguns e-mails que não tinha lido. Tem um que achei que tinha sido mandado por engano para nós, mas não. Ele foi mandado por Geraldo Nunes, o nosso colega aqui da Rede Eldorado, né?
Sim.
Mas ele depois enviou para a gente, porque tem um elogio a nós. Diz aqui, alguns dias atrás ouvi uma bela explicação no programa Plug Eldorado sobre o site www.google.com/transit.
Transit, uhum.
É aquele que dá mais ou menos a ideia de qual é a situação do trânsito. E tem uma versão beta que, se não me engano, funciona em São Paulo e Belo Horizonte. É isso, Tarcísio?
É.
São Paulo e Belo Horizonte.
Eu acho que
né?
É isso mesmo. São Paulo e Belo Horizonte.
O professor Pierluigi comentou que esse site pode proporcionar um sensível melhor no trânsito de nossa cidade. Bom, realmente, ele acha que...
É claro, né? Que qualquer serviço que seja prestado, assim como o Geraldo Nunes presta, né? No sentido de dizer quais são
mas
as vias...
Mas ele tem um helicóptero à disposição.
Ele tem um helicóptero à disposição, né? Ele fala isso lá de cima.
Lá de cima.
Mas esse tipo de serviço é fundamental para dizer onde tem complicação, onde não tem complicação no trânsito de São Paulo, Porque ele lá de cima, no helicóptero, ele está vendo, ah, por ali dá para escapar, por aqui não dá. E o motorista, pobre coitado, que vai escolher um caminho, ele não sabe, não dá para adivinhar qual é o caminho melhor. E é óbvio que se ele tiver a informação, ele vai escolher, né, o caminho que está mais desimpedido e assim chegar mais rapidamente ao seu destino. E contribuir também, né, para que o congestionamento diminua, porque ele, com isso ele vai evitar de se juntar a tantas outras centenas de carros que estão ali entupindo uma determinada via, enquanto outra ainda pode estar circulando livremente. Então, se você tiver essa informação pela internet também, quer dizer, toda a informação nesse sentido é bem-vinda. E se o google.com/transit conseguir passar um pouco mais dessa informação, no site do Detran, lá da DSV, existe um serviço que mostra, né, que monitora, dá o resultado de uma monitoração que é feita nos principais corredores de circulação da cidade de São Paulo. Só que esse serviço é muito restrito, ele não chega a 10% de vias, a monitorar 10% das vias, ele não chega a isso. Inclusive, muitas vezes, quando você está passeando pela cidade de São Paulo, tem uns painéis que indicam o índice de congestionamento naquele momento, e eles indicam qual é o índice de vias, qual é a porcentagem de vias monitoradas naquele momento. Raramente chega a 10%. O normal é ter 8%, 7% das vias monitoradas. Então, esse site é óbvio que é extremamente útil, porque essas vias são justamente as artérias principais de São Paulo, corredores, norte e sul, marginais, etc. Então, são vias importantes, é importante você saber como é que elas andam, mas não corresponde nem de longe à totalidade das vias. Não corresponde aos caminhos alternativos que você pode pegar.
É aí
pegar.
Que está, esse que é o grande problema.
Tá certo?
O problema não, seria a grande solução. É todo mundo ter um bom conhecimento de caminhos alternativos.
Exato. E o que acontece, né, além de tudo, é que esse serviço ele é atualizado a cada meia hora, se não me engano. Então, se você tem o azar, em São Paulo o trânsito é muito dinâmico, um motoboy que cai ali na marginal, de repente em questão de minutos, 2, 3 minutos, ele pode causar um congestionamento de quilômetros, né? Então, se você, por exemplo, pega lá, olha no site, estava tudo verdinho, via desimpedida, e 5 minutos depois você ter olhado, ter um acidente, infelizmente, dessa natureza, pronto, a via, você chega lá, já está tudo parado. Você fala, mas eu vi. Pois é, o problema é essa atualização muito rápida,
é,
né?
É a velocidade, exatamente, esse que é.
Então, se você, quanto mais informações você tiver com relação à fluidez do trânsito na cidade de São Paulo, é óbvio que tão menor será a chance de você pegar um congestionamento e, obviamente, de contribuir para que o congestionamento aumente.
Tarcísio, você comentou alguma coisa sobre um tal de Nitro PC?
Sim.
Alguns programas. O Washington Comentei. Luiz Barreto, ele diz o seguinte: sou um assíduo telespectador de você. Não, um assíduo ouvinte. Não perco nenhum programa seus, inclusive já obtive dos mesmos informação a respeito de explicações de dúvidas. Venho informar quanto ao Nitro PC, pois o mesmo não faz aquilo que promete fazer. E não é gratuito. Assinatura mensal é de R$19.
Não é barato também. Porque não é R$19 para você ter a licença de funcionamento. É para você ter uma assinatura mensal.
Informo, né, que instalei, ele faz a varredura do sistema, indica os erros. No momento em que faz a varredura, informa que corrigiu todos. Mas quando você desliga o computador e torna a rodar, tudo aparece novamente. Então, o Washington Luiz Barreto desaconselha o tal do Nitro PC.
Nós vamos investigar mais isso, viu, Washington? Porque pode ser, não sei, não estou acusando, não, por isso nós vamos investigar mais, que esse software seja de natureza, vamos dizer assim, duvidosa, no sentido de que ele acusa falsos problemas e aí o cara paga, acha que esses problemas foram resolvidos, quando na realidade, se você rodar de novo, os mesmos problemas aparecem novamente. Agora, peraí, você fez a assinatura?
Ele fez, só que desistiu.
Ele fez a assinatura, é isso?
Ele fez a assinatura.
Tá. Não é gratuito, sim, por assinatura mental, não sei o quê. Ele faz uma varredura, porque assim, se você não fizer a assinatura, ele acusa os problemas, mas não elimina.
Só que ele diz que aqui, ele informa que corrigiu todos os problemas.
Tá.
Então ele deve ter pago.
Bom, provavelmente. Então, nesse caso, nós vamos dar uma checada. O problema é que a gente vai ter que pagar também para fazer isso, né? De qualquer forma, vamos ficar atentos em relação a esse detalhe, porque, conforme eu mesmo informei há um certo tempo, existe um outro aplicativo, mas esse entra, assim, de forma invasiva no seu sistema. Quer dizer, de repente, você acha que está pegando uma grande coisa, quando, na realidade, você está instalando um vândalo. Um vândalo, não digo, mas um estelionatário no seu sistema, que é aquele Total Secure 2009. Era 2009, já em 2008. Imagina, agora eu acho que já passaram para 2010. Esse tal de Total Secure 2009, se você já pegou um danado desse aí, na realidade ele é um programa que informa a existência de vírus e de programas maliciosos no seu computador, extremamente nocivos, fazendo um maior alarde a respeito disso. E a respeito de vírus ou programas maliciosos que outros antivírus não detectaram. Mas ele detectou. E ele diz que precisa ser imediatamente removido do seu sistema. Na hora que você clica no botão remoção, ele fala, aí ele te remete a um site que você tem que pagar, porque ele fala, olha, nessa versão de demonstração eu apenas detecto os problemas. Para poder removê-los, você tem que pagar.
Aí o indivíduo vai lá. O cadeado é de graça, mas a chave custa uma fortuna.
Exatamente. Aí você vai lá, tenta, pode até pagar, aí ele diz que removeu, depois que você pagou. E se você rodar de novo o tal do Total Secure, ele vai acusar os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque esses problemas não existem. São problemas inventados por ele. Então, não sei se é o caso do Nitro PC, vou dar uma investigada, mas precisamos checar isso, né? E o pior, no caso do Nitro, não sei, o Nitro PC dá para desinstalar na boa, tá? E não fica nenhuma sequela. Esse Total Secure 2009, você tenta desinstalar, você não consegue. Ele é um malware mesmo. Ou seja, você precisa usar um anti-spyware para poder remover o Total Secure. Coisa que não é o caso do Nitro PC, que você simplesmente clica lá no botão desinstalar e ele desinstala e não te enche mais a paciência, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos dar mais uma checada. Até porque o link para esse Nitro PC eu encontrei num site idôneo, tá? Não era um site qualquer.
É, mas olha...
É alguns... um site idôneo, site
eu consigo,
que remetia...
O nosso site, o www.intermatica.org, é um site idôneo. Nós somos pessoas honestas. Só que tem alguns infodrops, um ou outro, que apareceram no meio daqueles quase 1000 infodrops, que tinham coisas maliciosas. Tanto é que a gente tirou depois.
Depois tiramos,
depois,
exato,
que fomos avisados. Quer dizer, não necessariamente o site idôneo é uma garantia de
idoneidade.
Mas
sabe, né, aqueles sites patrocinados do Google, por exemplo? Sim. Acho que foi lá que eu encontrei esse link pro Nitro PC.
Bom, vamos ver. Vamos dar uma checada.
Mas, de qualquer forma, ou eu encontrei, ou algum ouvinte encontrou e me indicou, enfim. De qualquer forma, nós vamos dar uma checada com mais carinho, viu, Washington?
Agora, deixa eu tentar lembrar o nome da nossa ouvinte anterior, aquela do Google. Você lembra do nome dela?
Bom,
ela sabe,
bom,
quem,
enfim,
é.
Enfim, ela do Google com uma letra,
entrei,
O apenas.
Eu entrei na internet no www.google, com dois Gs, hein? Um O só e dois Gs. Em vez de ser dois Os e um G, um O
e dois Gs.
.com, e entrei num site de jogos de cassino.
Ah, então é isso. Então a digitação foi errada, realmente. Deve ter sido algo por aí.
É, jogos de cassino.
Esses sites de jogos de cassino, de material pornográfico, de material de crackers, né? Normalmente são sites que contêm, sim, scripts maliciosos. Toma cuidado na hora de acessá-los, tá? Se você perceber que está entrando num site desse tipo, ó, pula fora rapidinho, porque você está expondo o seu computador, a segurança do seu computador, no sentido de permitir, eventualmente, que algum script malicioso nesses sites instale um cavalo de Troia, por exemplo, né, no seu computador.
Tarcísio, temos aqui uma dúvida do Luiz Dutra, que se diz muito principiante em informática. Ele tem um programa de planilha eletrônica que é o Excel 2003. E diz o seguinte: eu queria enviar para um amigo, por e-mail, uma planilha de gastos domésticos que ele solicitou, de tal maneira que ela seja recebida com a respectiva grade e que possa ser editada. Agradeceria se pudesse dar o caminho passo a passo, pois eu não tenho muito conhecimento de informática. Bom, Ele, eu suponho que ele tenha montado a planilha, então, no Excel 2003.
Sim.
Então, ele salva essa planilha.
Salva essa planilha. Vai criar um documento chamado alguma coisa.
Gastosdomésticos.xls.
XLS, que é a extensão
do Excel. Aí você coloca, manda um e-mail para o seu amigo, só que na hora de mandar o e-mail, você manda no e-mail anexar um arquivo, que é esse gastosdomésticos.xls. O seu amigo vai receber. Só que veja bem, ele tem que ter o Excel do outro lado.
Ou pelo menos o programa que permite manipular planilhas eletrônicas do OpenOffice, né, que ele é capaz também de abrir planilhas do Excel. O OpenOffice é uma suite de aplicativos virtualmente idêntica ao Microsoft Office. Quer dizer, ele é uma suite de aplicativos que contém um editor de texto, similar ao Word da Microsoft, tem um editor de planilhas eletrônicas similar ao Excel, tem um programa para montar apresentações similar ao PowerPoint, um programa para gerenciar bancos de dados similar ao Access. Né? Enfim,
ele lê
os arquivos, ele é compatível em termos de leitura, e comunicação, obviamente, com os arquivos do Microsoft Word.
Então, do Microsoft Office.
O Microsoft Office. E o é óbvio que, ou um ou outro, mas o teu amigo vai ter que ter ou o Excel ou esse aplicativo Office, o BR Office, instalado.
Então, veja bem, o Luiz Dutra, repetindo os passos. Você montou a planilha no Excel. Quando ela estiver lá bonitinha, você vai lá em arquivo, salvar como. Você dá um nome para elas, por exemplo, gastos domésticos. Sem acento, evite os acentos que isso causa problema. Gastos domésticos, ele vai gravar como gastosdomestico.xls. Saiba, por favor, onde você gravou para achar depois. Tá certo? Aí o que você faz? Você manda um e-mail para o seu amigo, no e-mail você comanda a anexação de um arquivo, que vai ser esse gasto doméstico XLS, você vai ter que saber onde está para poder anexar, aí você manda, e seu amigo vai ler.
Exatamente. A coisa
é relativamente simples. Né? Tarcísio, recebemos parabéns pelo programa e por muita saúde em 2009 da Maria, que nos manda. E o Valdeci faz uma pergunta. Eu tenho em meu PC o antivírus da McAfee, que não pegava nada. Talvez não pegasse nada porque se não atualizasse a lista de bandidos, mas tudo bem. Fiz um teste com a VG e logo ele achou um cavalo de Troia, logo de cara. O que vocês acham? Devo manter o AVG free? Se você confia no AVG e você o atualizar
com
muita frequência, porque o segredo, Valdeci, está aí, não é que o AVG é melhor que o McAfee, que o McAfee é melhor que o Avast é melhor que o Norton, coisa desse tipo.
Hoje em dia, eu diria até, Peluid, que qualquer um deles que esteja com, vamos dizer, um mês de atraso, ou nem por muito, um mês de atraso basta.
Mas veja bem, não um mês de atraso no software.
Um
mês de atraso na atualização da lista de bandidos.
Então, se eu tiver um mês de atraso de atualização, nenhum deles já praticamente todos eles já se tornaram inúteis. Porque nesse um mês, estima-se que, outro dia eu li a respeito disso, aproximadamente entre 20 e 30 novos vírus, ou cavalos de Troia, ou malwares, ou variantes de vírus, são criados por dia.
Quantos?
Entre 20 e 30, por dia.
Por dia.
Por dia. Então, se você pega um mês, por exemplo, 30 vezes 30, são 900 vírus novos, que se você tiver um
10
programa...
10 mil por ano.
Se você tiver um programa desatualizado, você está... suscetível ao ataque de 900 vírus diferentes que esse seu programa não vai conseguir detectar. Tá? Então, nenhum desses programas antivírus serve para absolutamente nada ou para muito pouca coisa se por acaso você não o atualizar. Em um mês de atraso, você pode dizer que ele já é inócuo, ele não serve para nada. Tá? Então, o grande cuidado, a gente sempre insiste, não importa qual o antivírus que você possua, o mais importante é mantê-lo sempre atualizado, diariamente atualizado. Tá? Isso normalmente é feito de forma automática, através da internet, né, pelos grandes programas antivírus que tem aí no mercado, inclusive os gratuitos, como o AVG, o Avast, todos eles fazem isso automaticamente. E é claro, o McAfee, o Norton Antivírus, o famoso NAV, né? Norton Antivírus, todos eles fazem isso. A grande diferença entre um e outro é a máquina lógica que faz a varredura dos vírus, tá? E alguns exigem mais recursos do seu computador do que outros. Então, por exemplo, o Norton Antivírus, a gente sempre recomenda para a pessoa, ele é um software antivírus altamente eficiente, só que ele é muito pesado para determinadas máquinas. Tá? Ele exige muitos recursos da máquina e muitas vezes torna a máquina e o processamento de textos, por exemplo, como do Word, muito lentos, se ele estiver trabalhando residente em memória. Tá? Então, o que a gente apenas recomenda é isso, que você adeque os seus antivírus ou antivírus às capacidades da sua máquina. O AVG, por exemplo, é um excelente software, mas eu acho, por exemplo, que o Avast é mais leve que o AVG. Ele tende, o Avast, tornar a máquina menos lenta do que o AVG tende. Tá? Em relação ao McAfee, faz tempo que eu não o testo, mas ele era, com certeza, agora, mais leve do que o Norton.
Agora,
o Panda antivírus é ótimo também, né?
Eu estou usando, é pago, custa uns 30 e tantos dólares por ano, não é todo ano você tem que pagar, é muito bom, é o que eu estou usando agora. Tem muita gente que fala, e os gratuitos? Na realidade, o problema é o seguinte, por que que eu tenho que usar um profissional? Por culpa de vocês.
Porque vocês está... ouvintes obrigaram vocês me obrigado. A gastar 30 reais por ano. Por
30 dólares por ano. Por quê? Porque vocês me mandam tantas dicas, tantas coisas, que eu vou instalando no micro e vou testando. E às vezes tá, acontece, se eu não tiver o antivírus... Agora, um conselho que eu dou para todo mundo. Crie no seu uso do computador uma rotina de limpeza. O que é uma rotina de limpeza? Pelo menos uma vez por semana... Você atualizar o teu antivírus, atualizar teu anti-spyware, ligar um, ir tomar o café da manhã. Depois, na hora do almoço, se liga outro e vai comer. Deixa algumas horas. E pelo menos uma vez por semana, não precisa ser no mesmo dia, mas você fazer uma varredura completa do seu computador, porque senão a coisa vai...
Outra coisa...
Agora, muito... falando em rapidez, viu, Tarcísio, lembrei de uma coisa. Você recebeu um e-mail meu com um anexo do eBooster...
Recebi.
Olha, gente, é um software pago, mas funciona de graça, deixa eu explicar melhor.
Mas eu acho que no Windows Vista ele tem problemas, não tem não? Porque eu testei no Windows Vista, ele deu incompatibilidade, né? Pelo menos na hora de instalar.
No Windows XP...
Acho que no você Windows tem que trabalhar XP, no modo de compatibilidade no Windows Vista.
No Windows Vista tem que trabalhar no modo compatibilidade. No Windows XP, o que é esse eBooster? O que eu fiz? Coloquei um pendrive, instalei o tal eBooster... Basta entrar no Google e digitar eBooster, Booster, e aí você acha o dito cujo. E ele simplesmente, em vez de montar todo aquilo que sobra da memória RAM, colocar no HD, que demora para ler e escrever, o que sobra da memória RAM, ele faz um cache no próprio pendrive. Meu.
Em vez de criar no disco rígido a memória virtual, ele cria no pendrive.
Meu. Fica umas 5 ou 6 vezes mais rápido.
Mas fica mesmo, porque o acesso ao pendrive, ainda mais se for USB 2, não, o USB 1 é meio lento ainda, mas o USB 2, nossa, é muitíssimo mais rápido.
O USB 1 é muito lerdo. Né? Agora, você sabe que ele tem uma particularidade que eu não entendi até agora. Ele diz o seguinte, você pode usá-lo durante 2 horas. Bom, para começa aí a mentira, porque usa durante 4. Durante 4 horas. E ele diz o seguinte, depois de 4 horas, ou você compra, ou ele para de funcionar. Só que quando se liga no dia seguinte, ele te dá de novo a chance, mais 4 horas. E eu duvido que alguém que seja normal, eu não sou normal, eu Tarcísio não, mas alguma pessoa normal fique mais do que 4 horas na frente do computador, tá certo? Então pode ser usado.
E aí se ele para de funcionar, o que vai acontecer é que o computador vai ficar lento outra vez, porque ele vai passar a usar automaticamente o HD de novo.
Ou se não, sabe o que você faz?
Memória virtual.
Você desliga o micro, liga de novo e tem mais 4 horas à disposição. Então,
não... Agora, o que eu ia dizer aquela hora, Pierluigi, é o seguinte, ainda em relação ao tema vírus, né, que a gente estava comentando, qual o melhor antivírus e tudo mais, além de manter os antivírus atualizados, não importa qual aquele que você use, é uma boa coisa que você pode fazer também, e pouca gente usa esse recurso que o próprio Windows XP e o Windows Vista têm, é de criar pontos de restauração. Tá? Se você for no painel de controle do Windows, no item segurança, se não me engano, você encontra lá a possibilidade de criar agora, nesse momento, um ponto de restauração. O que, que é criar um ponto de restauração? É fazer o Windows copiar todas as informações referentes à configuração, fazer uma cópia do registro do Windows e das situações dos programas e dos arquivos de sistema naquele momento. Ele cria uma cópia de tudo isso numa pasta específica. Tá? Para que você faz isso? Por exemplo, seu computador neste momento está funcionando bala, às mil maravilhas. Você sabe nesse momento que ele não tem vírus, ele está funcionando legal, mas você sabe também que isso não é uma coisa eterna. Pode perfeitamente amanhã acontecer de você instalar um software maldito, daqueles que bagunçam todo o seu sistema, e mesmo depois que você desinstale esse software, o computador nunca mais volta a ser o mesmo.
Veja bem, não é necessariamente um software mal intencionado, pode ser um software mal programado.
Exatamente. Ou então um vírus, de repente, que entra, bagunça lá teu sistema. Pois é, se você tiver criado um ponto de restauração anterior a essa bagunça, vamos dizer assim, você tem sempre a chance de retornar o seu sistema àquele ponto de restauração. Aí tudo que foi feito no computador a partir daquele ponto de restauração será ignorado pelo sistema, inclusive invasão de vírus, etc. E o computador voltará a funcionar daquele jeito. É uma espécie de apertar a tecla rewind, né? Quer dizer, você retorna no tempo e fala, ah, lá estava bom, deixa eu voltar daquele ponto e começar tudo de novo.
Tem tá gente certo? Nesse momento pensando, será que dá para fazer um ponto de restauração na minha vida?
Isso seria
quando
ótimo,
as coisas começarem a dar errado, eu volto
ali
tudo.
Você detecta que ponto que as coisas começaram a dar errado e você criar ponto de restauração, né? Você volta lá, né? Aí tenta tudo de novo, isso seria muito bom, né? Então, lembre-se desse recurso do Windows e adquira o hábito de criar pontos de restauração, tá? No Windows Vista, por exemplo, você já deve ter passado, quem é usuário do Windows Vista, já deve ter passado pelas situações em que o Windows Vista se atualiza automaticamente. Ele baixa automaticamente atualizações que foram colocadas pela própria Microsoft como, às vezes, correções e tudo mais. E muitas vezes algumas dessas atualizações pioram a performance do sistema. Por algum motivo, eram atualizações que não deviam ser feitas, mas a Microsoft fez. Agora, o que, que o Windows Vista faz? Antes de aplicar essas atualizações, ele cria sozinho um ponto de restauração. Para quê? Porque se você achar que essas atualizações não foram adequadas, você pode retornar ao ponto de atualização, de restauração, antes das atualizações terem sido realizadas efetivamente.
Ou seja, tudo se passa como se nada tivesse
exatamente.
Se passado.
Não deu certo. Apaga tudo, vamos voltar no ponto de restauração programado.
Tá certo, mas isso é uma maravilha. Tarcísio, nós temos algumas dúvidas que infelizmente não vai dar tempo da gente ler agora, mas vai ler no próximo programa. E eu queria só passar uma dica aqui do Marcelo Brandino. É uma dica de um software que você pode encontrar no BaixaQui, baixaqui.ig.com.br/downloads, e o software chama formatfactory.htm. Format Factory. Onde você converte tudo em tudo, vídeo, áudio, imagens, etc.
Excelente dica. Vamos testar e se realmente for uma ótima dica, a gente vai transformá-la em Infodrop. Aguarde.
E agora nós vamos encerrar esse programa número 248 e a grande informação, a grande notícia é que no próximo será o programa número 249.
Quase 250, quase ainda 200, não, mas vai chegar lá.
249.
Se Deus quiser. Obrigado a todos, obrigado por mais essa hora de companhia e convidamos a todos a participarem do próximo, do de número 250. Até logo a todos, até logo, pelo ID.
Não, 249 e depois 250.
Todos os próximos, então. Tchau, tchau.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.